temperaturas e um sistema de rastreio da pandemia incapaz de controlar as cadeias de transmissão. Um governo perdido nas suas hesitações e incompetências a demonstrar a quem quer ver que não faz ideia daquilo que funciona no combate ao vírus e, por isso, confina tudo, proíbe tudo, aprofundando uma crise social e económica que, a prazo, causará tantos danos como a pandemia. Mas pior que todos os erros cometidos é a incapacidade de os admitir, de assumir as responsabilidades e de arrepiar caminho. Os que ousam questionar a estratégia do governo são, para o governo do PS, imagine-se, criminosos. Os que nos trouxeram ao lugar de pior país do mundo no combate à pandemia não admitem ser questionados, não admitem ser criticados, não admitem erros nem responsabilidades. E, mais importante, não admitem que a estratégia precisa ser alterada. E os criminosos são quem critica? No imediato, a prioridade é salvar vidas, usar toda a capacidade da estrutura hospitalar pública, privada e social existente. Mas tem que insistir aqui que já devíamos estar a preparar a fase seguinte, porque haverá um momento que se espera tão próximo quanto possível em que haveremos de desconfinar. Nessa altura, não podemos voltar a mostrar a mesma chocante falta de preparação, porque se o fizermos, o desconfinamento será apenas o intervalo até ao confinamento seguinte. Por isso, é importante reconhecer os erros cometidos, mudar os responsáveis incompetentes e adaptar a estratégia. Tornar a política de testagem proativa para reganhar o controlo das cadeias de transmissão. Massificar os testes rápidos, incluindo uma componente aleatória para diminuir o contágio por assintomáticos. Garantir que a capacidade de vacinação nunca ficará aquém das vacinas que vierem a estar disponíveis. E temos de verificar se a imunidade de cerca de 500 mil de recuperados, uma quantidade de portugueses que pode ser a base da retoma económica ou de uma necessidade de apoio sanitário. E temos de garantir que a estrutura de acompanhamento deste combate é política e tecnicamente competente, coisa que a realidade a que chegamos mostra evidentemente que não é. E isso mesmo transmitimos ao Sr. Presidente da República, obrigado, para que estas sucessivas deputado. Renovações não sejam mais cheques em branco à atual estratégia seguida pelo Governo. Vou concluir, Sr. Presidente, dizendo obrigado. Que este tem decreto de renovação concluir. Segue a linha dos anteriores. É verdade que põe na ordem o vestido na Ministra da Educação, que acha bem nivelado o ensino obrigado, por baixo, mas também retira um antigo inteiro dedicado à garantia de direitos e liberdades fundamentais dos obrigado, portugueses. Se não era importante, porque é que lá estava? Se era importante, porque é que saiu? Porque este novo decreto nada faz para fomentar a alteração da estratégia, iremos votar contra a renovação do estado de emergência. Muito obrigado.
Muito obrigado. É a vez da senhora deputada Joaquina Catar Moreira, deputada não inscrita, por favor.
Ontem foi o Dia Internacional da Memória do Holocausto. Recordei Aristides de Sousa Mendes e recordei também a ameaça do fascismo e da violência fascista. Faz hoje exatamente um ano que André Ventura mandou-me para o meu país de origem. Esta casa calou-se completamente. Depois, no ambiente de pandemia sanitária, o mesmo indivíduo tentou insinuar a necessidade de confinamento da comunidade cigana. Ouviram-se umas vozes ao alto. O município de Castro Verde recentemente insinuou um confinamento étnico, por engano. Acontece que o estado de emergência e nenhuma pandemia devem permitir a discriminação e a violência sobre qualquer cidadão, independentemente das suas origens, étnico-raciais. E recordar ainda que é em ambientes de vulnerabilidade é que nós devemos lutar como nunca pelos valores humanitários, que devemos lutar como nunca pela igualdade e pela possibilidade de toda a gente ter o devido reconhecimento na sociedade. Eu quero recordar que neste momento queremos, sim, senhora, um rigoroso confinamento. Mas um rigoroso confinamento da pobreza, da exclusão social e da falta de habitação que faça com que não haja nenhuma comunidade, nenhum indivíduo ou cidadão em situações insalubres. Nós queremos um rigoroso confinamento do racismo e de todas as discriminações, um rigoroso confinamento da pobreza, um rigoroso confinamento da violência doméstica, do populismo e do taticismo político em tempos de pandemia. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. É a vez da Sra. Deputada Cristina Rodrigues, deputada não inscrita também. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Vemo-nos novamente na circunstância de ter que debater a renovação do estado de emergência. E é sem surpresa que votarei novamente a favor. Não há como negar a presente crise sanitária e devemos juntar esforços para a combater. No entanto, importa não esquecer outros flagelos. Falo novamente da violência doméstica. A propósito de outro debate sobre a renovação do estado de emergência, já tinha chamado a atenção do Governo que a instabilidade provocada pela Covid-19 tinha particular impacto nas mulheres, que por medo de expor os filhos ao vírus, medo do desemprego ou da crise económica, ficavam especialmente vulneráveis perante cenários de violência doméstica e venho reiterar essa preocupação. Ontem foi divulgado um estudo da Escola Nacional de Saúde Pública que revela que um terço dos inquiridos foi vítima de violência doméstica pela primeira vez durante a pandemia. Segundo o mesmo estudo, houve um aumento dos casos não reportados oficialmente, pois a maior parte das vítimas não procurou ajuda nem denunciou porque o considera desnecessário, que não alteraria a situação e por se sentirem constrangidas. E o mais preocupante é que, segundo os dados do Ministério Público, até 1 de setembro de 2020, o número de queixas registadas sofreu um acréscimo de 8% face ao período homólogo em 2019, resultando numa média de 40 queixas de violência doméstica por dia. Para além dos casos mais graves, que culminam com o assassinato da vítima e cujo número também sabemos não ser residual, ainda estamos em janeiro e já contamos com 2 mortes. O confinamento tem-se revelado um inferno para as vítimas. O nosso foco deve estar na resolução da pandemia, mas não podemos abandonar os mais vulneráveis, especialmente quando sabemos que esta crise sanitária veio acentuar as desigualdades económicas e sociais. Não podemos esquecer os idosos que vivem em lares e cuja qualidade de vida e saúde piorou no contexto atual, mas também os que vivem sozinhos e que neste momento estão privados de qualquer apoio. Não podemos esquecer as crianças e a importância de reforçar a primeira linha de sinalização de casos de sistema de proteção, uma vez que não existem contactos regulares com professores, que são quem muitas vezes detecta situações de maus-tratos ou negligência. Não posso deixar de dizer que o confinamento, necessário por razões de saúde pública, tem impactos elevados ao nível do bem-estar e saúde mental de todos, o que deve ter uma intervenção urgente do Governo. Por fim, apelo aos portugueses que fiquem em casa e àqueles que necessariamente têm que sair que cumpram as direções da DGS e as regras em vigor. Quanto mais cumpridores fomos, mais rapidamente voltaremos à normalidade. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E para concluir o debate, tem a palavra ao Governo, através do Sr. Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. Por favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, estamos aqui hoje naquela que é o 10º debate sobre a aprovação de um decreto do Sr. Presidente da República estabelecendo mais um período de 2 semanas de estado de emergência. Estamos na sequência de um período que nos tem trazido desde novembro num combate muito difícil que tem mobilizado toda a sociedade portuguesa. Mas estamos num momento particularmente crítico, em que a dimensão global desta pandemia atinge uma evidência que evita e torna escandalosa toda a demagogia e aproveitamento populista da tragédia global que estamos vivendo. Esta semana terão estado distraídos alguns. Atingiu-se a nível global 100 milhões de infectados pela pandemia. e na Europa ultrapassaram-se os 30 milhões de cidadãos infectados. É nesta dimensão que hoje mobiliza uma resposta global da Organização Mundial de Saúde àquela que é a resposta europeia que, ao longo de toda esta semana, está a tomar medidas mais exigentes que estabelecerão a limitação de contágios no quadro europeu, restringindo a circulação de pessoas. É nesse quadro que também em Portugal estamos a fazer este debate. E é por isso que se registra como elemento positivo a circunstância de, mais uma vez, nós termos esta declaração de estado de emergência aprovada por mais de 90% dos deputados da Assembleia da República, mobilizando aqui todos os órgãos de soberania, Presidência da República, Governo e Assembleia da República, não posso deixar de referir esta forma como a direita está a acompanhar este debate. A meio caminho entre a amnésia e o espírito comentador de futebol que à segunda-feira sabe tudo o que correu mal no jogo do domingo passado. E é por isso, quando se exige sentido de responsabilidade e coesão nacional, a amnésia daqueles que esquecem que ainda há duas, três semanas atrás estavam aqui a pôr em causa a abertura dos restaurantes só durante a manhã de fim de semana. E sim, Sr. Deputado Rui Rio, diziam que, quer do comércio, quer da restauração, era fundamental, pelo menos até às 3 da tarde. Não, o que dissemos aqui é que a alternativa era entre isso e aquilo que temos hoje, o confinamento global que, infelizmente, estamos a ter de seguir, tal como tantos países europeus. É por isso também que é muito estranho aqueles que hoje aqui, quando punham em causa a limitação de contágios que foi adotada aqui no quadro das medidas em momentos anteriores, vêm hoje dizer: mas porquê que no Natal não adotaram medidas diferentes? Porquê que nos períodos anteriores não adotaram medidas mais restritivas? Esquecendo-se que não há memória de que algum desses tenha defendido, quer no Natal, quer há 2, 3 semanas atrás, a adoção de qualquer medida mais restritiva. E é neste quadro que hoje estamos confrontados com aquilo que nem o Primeiro-Ministro Boris Johnson tinha, de facto, consciência no período de Natal. Estamos confrontados com a evidência científica de uma dimensão de projeção da chamada variante britânica, que hoje é responsável, com base na melhor informação disponível, por 30% dos novos casos a nível nacional e 50% dos casos na área de Lisboa e Val do Tejo. É por isso que, quando verificamos um terrível crescimento do número de óbitos, um crescimento do número de casos e um aumento de casos ativos que ultrapassou os 170 mil, isto é, duplicou desde o início deste mês, que o que corajosamente temos de tomar as medidas que são adequadas, que são necessárias a este momento. E é por isso que se mobilizam todos os meios de saúde das Forças Armadas, os meios, por acordo, do setor privado, os meios do setor social, como aliás já vinha sendo feito, porque já em novembro existiam acordos, quer com o setor social, quer com o setor privado, mobilizando meios, camas, para a resposta à Covid-19. É por isso que se mobiliza uma rede de estruturas de apoio de retaguarda que hoje tem já mais de 2 dezenas de unidades em funcionamento em todos os distritos do território nacional e que ultrapassa já as 2.000 camas disponíveis para positivos que não careçam de internamento hospitalar, mas que não tenham condições para alojamento no seu domicílio ou para regresso a unidades residenciais em que estejam instalados. É por isso que ultrapassamos os